suplentes de Demóstenes Torres do Senado. Suplente de Demóstenes Torres no Senado tomou posse na manhã de hoje. A posse de Wilder Moraes, do Democratas de Goiás, foi feita às pressas e surpreendeu até os próprios senadores, já que ele ligou hoje cedo comunicando que estava em Brasília e que desejava assumir o cargo. A cerimônia aconteceu na presença do 4º secretário da Casa e mais 3 parlamentares. Suplente de Demóstenes Wilder também foi flagrado em gravações com o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Na conversa, o contraventor afirma que Wilder deve a ele sua carreira política. Por isso, a expectativa é de um novo senador chegue à casa, já tendo que prestar explicações. Wilder também é ex-marido da atual mulher de Cachoeira, Andressa Mendonça. O agora senador é empresário e foi secretário de infraestrutura de Goiás na gestão do tucano Marconi Perillo. Wilder terá 6 anos e meio de mandato. A cassação de Demóstenes e outros assuntos que marcaram os últimos dias no Legislativo brasileiro e mineiro são tema da nossa coluna de hoje, assinada pelo professor Carlos Ranulfo, do Departamento de Ciência Política da UFMG. A conversa foi com a jornalista Paula Alckmin.
Às vésperas do recesso parlamentar, o Senado aprovou nesta semana a cassação do senador Demóstenes Torres por 56 votos a favor, 19 contrários e 5 abstenções. Professor, como o senhor avalia essa cassação? O que, que ela representa?
É uma boa notícia, embora eu ainda fique impressionado que tenham existido 19 senadores que, quer dizer, tem o próprio Demóstenes, então 18, que acreditaram, né, e se puseram a votar a favor da permanência do Demóstenes no Senado. Mas, de toda maneira, eu acho que o Senado fez o que se esperava que ele fizesse. Eu acho que ele reagiu bem e rapidamente, né? Não foi um processo muito demorado e reagiu rapidamente, apesar do voto secreto, o Senado reagiu bem e rapidamente a todo o escândalo.
O primeiro semestre do Legislativo também foi marcado pelo fim do voto secreto no Senado para casos de perda de mandato. Na Câmara de Belo Horizonte, os vereadores também aprovaram a questão do fim do voto secreto. Inclusive, nesta semana, na Assembleia de Minas, também foi aprovada em primeiro turno a proposta que acaba com voto secreto, por exemplo, para a escolha de conselheiros do Tribunal de Contas. Isso mostra que há um esforço das casas legislativas para tentar obter mais credibilidade junto à opinião pública?
Eu acho que sim. Eu acho que a democracia, não é só a democracia brasileira. A democracia, de maneira geral, ela está sob pressão. Existe um questionamento da opinião pública, setores mais mobilizados, da imprensa, né? Quer dizer, não é toda a sociedade, mas é um setor dessa sociedade, que tem cobrado, não só aqui no Brasil, mas em todo canto, mais transparência, mais agilidade, mais respeito, mais uma postura ética, e de forma que comportamentos que às vezes eram tolerados, você vê há quanto tempo nós temos o voto secreto, agora também me lembro aqui agora o 14º e o 15º salário, que foram também agora revogados na Assembleia, quer dizer, são coisas que são antigas, estão aí há um monte de tempo, e agora há uma certa pressão sobre o Poder Legislativo, e ele começa a responder. Eu acho que responde porque percebe que há o risco de perda de legitimidade. É, quer dizer, essas coisas não resolvem o problema da política, evidentemente. A política sempre vai ter problemas, sempre vai ter corrupção, sempre vai ter coisa que a gente não gosta, mas são sinalizações importantes.
Nesta semana, inclusive, os deputados da Assembleia aqui de Minas resolveram limpar a pauta e acabaram com uma série de benefícios, como o senhor citou aí, o 13º e 14º salários, entre outras coisas, como o fim do chamado mandato tampão.
Eram coisas, veja só, coisas completamente absurdas, né? Quem é que ganha um 14º e um 15º salário? Isso é um negócio completamente absurdo, e absurdo tem décadas que isso é um absurdo. Mandato tampão, então nem se fala, né? Quer dizer, o cara fica lá em janeiro ganhando uma grana preta. Eu acho que a gente está limpando a pauta de aberrações. Tem outras aí, por exemplo, tem os tais suplentes do Senado, agora vai assumir lá o suplente do Demóstenes. Quem é que votou nesse cara? Ninguém, né? Então a gente tem que continuar limpando, né?
Agora, este também é um ano de eleições na Câmara de BH, por exemplo, 39 dos 41 vereadores vão tentar a reeleição. Na Assembleia, pelo menos 16 dos 77 deputados vão concorrer às prefeituras e aos cargos de vice-prefeito em todo o estado. Na avaliação do senhor, a aprovação desses projetos tem alguma relação com o fato de se tratar de um ano eleitoral?
Tem, quer dizer, no caso da Câmara derrubada do voto secreto, acho que tem. A Câmara de Vereadores foi muito questionada. Ela passou por momentos de questionamento, teve pessoas importantes, como o próprio presidente da Câmara, muito questionado, teve até marchinha de carnaval, né? Eu acho que a coisa andou ruim para a Câmara e ela procurou também dar uma resposta a isso. A eleição é um momento importante, porque você vai ver se como é que a sociedade reage a isso aí. Mas aí, nesse caso, aí que está a diferença, né? Entre opinião pública, que se manifesta aqui e acolá, e o eleitorado. O eleitorado é muito mais diverso. Eu não me surpreenderia nada se deputados, se senadores, vereadores que ficaram na berlinda aí durante esse tempo forem reeleitos.
E após a aprovação dessa série de projetos, agora o Congresso, a Câmara, a Assembleia vão entrar em recesso parlamentar. O que que fica de expectativa para o segundo semestre do ano legislativo, levando em conta justamente que esse é um ano em que nós vamos ter eleições em outubro?
O segundo semestre legislativo, ele praticamente não existe em ano eleitoral. É errado, né? Principalmente os órgãos federais deveriam manter, mas não mantém. As assembleias menos ainda. Por que que não mantém? Porque a disputa de vereador e de prefeito é muito importante para deputados, porque deputados têm nos vereadores e nos seus prefeitos apoiadores. Então agora tem que apoiar também, é uma reciprocidade. Então é assim que funciona o sistema político, né? Então por isso as atividades legislativas vão praticamente entrar em recesso branco.
Professor Carlos Ranulfo, do Departamento de Ciência Política da UFMG, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui na Rádio UFMG Educativa e até a semana que vem.
Até a semana que vem.
A análise do professor Carlos Ranulfo você confere às sextas-feiras aqui no Jornal UFMG. Na semana que vem, excepcionalmente, não teremos a coluna.